Olá a todos, episódio número 16. Mais uma semana a olhar para os abismos. Certamente estou aqui a notar uma coisa estranha, ou então não sei. O que é estranho é que eu já não gravava com o microfone para este podcast em específico há muito tempo atrás, de quando ainda era outro podcast, há bastante tempo. Mas é, apeteceu-me. Eu ia gravar normalmente eu gravo com o tablet, só que, opa, não apeteceu. Tinha aqui o microfone na mão e também queria aproveitar que é sábado à noite, acho que vou gravar o podcast. Ok, cá vai. Quando é que podemos começar? Se calhar com um assunto que já é da outra semana. Basicamente, houve ali um treino que eu fiz que me guilhei. Lembro-me-se de ter dito aqui há uns dias que eu não queria ter gym bros. Pronto. Acabei por ter um gym bro. Mas teve mesmo que ser porque enquanto que da outra vez eu já tinha feito algumas séries naquela máquina. Então tinha a desculpa que já podia trocar. Neste caso eu ia começar, então tive que fazer parceria. E então calhou-me de ser aquela máquina onde nós fazemos pernas, sabe? E então, teve que ser. A questão é que eu fiz a primeira série, tinha para aí 40 quilos, para aí nem sei, que é o meu normal, é o que eu costumo fazer. E fiz ali uma série e tal, pronto. Só que depois o gajo, quando foi a vez dele fazer, ele pôs 90 quilos. Opa, ele fez aquilo, via-se mesmo na cara, ele estava assim a custar um bocado e tal. Mas pronto, fez. Eu fiz também, até consegui. Segunda série correu mais ou menos bem. Terceira série já não correu tão bem. E eu acabei por depois ir fazer outra máquina e tal, entretanto. Pronto. Depois no dia a seguir e no outro dia ainda a seguir andei um bocadinho à rasca das pernas, era uma dor desgraçada. Mas é o que é. Acontece. É o que é. Mais coisas para vocês. Passamos então agora para segundas-feiras caóticas. Desta vez não foi a conduzir, mas foi no metro. O que é que aconteceu? Eu cheguei ao metro mais ou menos às 9h30. E eu, pronto, deixo ali a estação de São Bento, estou a descer as escadinhas e tenho uma camada de pessoas assim mesmo no fim das escadas, não é? Ali junto onde estão as máquinas para validar os cartões e depois as escadas rolantes para irmos para as linhas e tal. Mas a verdade é uma, estavam ali a empatar. Porque é que não iam para um espaço mais largo, mais à vontade, ao invés de estarem ali assim a empatar, não é? Mas pronto, é o que é. Depois eu estava no metro, a dirigir-me para outra estação, para um local de trabalho, e então aconteceu-me assim duas coisas. E foi tipo dois pensamentos que eu tive. Que é, eu espero não chegar a uma altura na minha vida em que me chamem diretamente velho. Provavelmente irá acontecer, mas espero bem que não, não sei. Basicamente, não quero que me digam: "Ah, o senhor está aí de pé, não se quer sentar." Não, não queria muito que isso acontecesse, mas provavelmente irá acontecer. Porque lá está, eu acho que já é um bocadinho. Eu acho que já é um bocadinho. Chamar-te idoso, porque olha aquele senhor ali em pé. Por um lado, é gentil da parte da pessoa que cede o lugar, mas por outro lado, é dizer: "Ei, coitadinho do velho, já não se aguenta em pé." Eu posso chegar aos 80 anos e ainda ter uma genica do caraças, não é? Pode acontecer. Não me ter a necessidade de ter que sentar. Opa, não sei. Outra coisa que eu também pensei foi: será que eu poderia um dia usar uma máquina para escrever os meus pensamentos? Ou seja, imagine, vocês tinham uma máquina que vos lia os pensamentos e que escrevia. Opa, era fixe, porque eu às vezes tenho muitos pensamentos assim que gostava de apontar e às vezes não consigo apontar na hora. É claro que se eu apontasse tudo aquilo que eu penso, iria dar um calhamaço enorme. Não sairia aproveitar muita coisa, mas já haveria ali alguma ideia ou outra que seria interessante aplicar. Mas é. Eu acho que com os avanços da tecnologia já existem ali algumas tecnologias, principalmente controladas por inteligência artificial e assim, conseguem ler as vossas ondas. Portanto, é que é. Vou ter que pesquisar, que estou aqui a falar de cor. Mas isso já existe. E tem mais aplicações, é mais na questão de, por exemplo, pessoas que não têm capacidade de comunicação, não conseguem falar, normalmente por algum problema portanto, na parte cerebral, que impede que consigam comunicar pela voz. E isso torna-se interessante porque vocês só têm mesmo que pensar e naquilo que querem dizer, e a máquina simplesmente irá dizer-vos. Ora então, deixa-me aqui procurar o que é que eu queria. Qual é que é? Portanto, thoughts into text. Ok. Já existe um dispositivo portátil não invasivo, desenvolvido pela GraphNex-UTS Human Centric Artificial Intelligence Center, que desenvolveu um sistema não invasivo e portátil que permite descodificar pensamentos silenciosos e torná-los em texto. Basicamente é isso. É um dispositivo que vocês metem na cabeça e aquilo transcreve os vossos pensamentos para palavras. Ainda está assim uma coisa. Ainda está assim uma coisa a ver, portanto, a eficácia da tradução dos pensamentos ainda está neste momento a 40%. E espero encontrar chegar a um ponto que esteja nos 90% para ser até bastante preciso. Mas é. Ainda está uma coisa experimental. Seria interessante. Tipos tem outra utilização, não é? Mas também para a malta poder apontar aquilo que está a pensar. Era interessante. Não sei. Mas também acho que iria ficar um bocado preguiçoso porque depois não iria ter vontade de escrever, não é? Mas, não sei. Não sei, não sei, não sei. Mais coisas. Olhem. Aconteceu esta semana, o 29 de fevereiro. 29 de fevereiro, que é um dia que acontece sempre de 4 em 4 anos, nos anos bissextos. Basicamente, não sei se haverá quem sabe, quem estará aqui a ouvir, provavelmente saberá. Quem não sabe, é simples, é porque a Terra demora cerca de 365 dias e 6 horas a dar uma volta à Terra. Portanto, dizem que é 365 dias, mas ainda há ali mais 6 horas. Portanto, não é preciso. E uma das formas para compensar essas 6 horas a mais é de 4 em 4 anos acrescentar mais um dia ao calendário. Porque é 6 vezes 4, 24, basicamente é isso. Pronto, mas há aqui um pormenor que é. Este dia é conhecido como o Leap Day. E há uma coisa curiosa que tem a ver com as pessoas que nascem precisamente ao dia 29 de fevereiro. Eu estive a ler um bocadinho até nesse dia, assim, sobre curiosidades sobre este dia. Por exemplo, há uma malta nos Estados Unidos que há 4 anos que se juntou. Portanto, fazia anos nesse dia, juntou-se e alugou um cruzeiro, andaram ali a dar umas voltinhas e tal, e acho que bom repetir um feito 4 anos depois. Depois há aquela questão de, ok, as pessoas fazem anos a 29 de fevereiro, em que dia é que depois comemoram nos anos não bissextos? Algumas pessoas comemoram ao dia 28 para continuar a ser em fevereiro, há pessoas, por uma questão de superstição, não comemoram no dia 28, mas sim no dia 1 de março, ok? Depois há aquelas pessoas que dizem, ah, aquele rapaz tem 12 anos, porque estão a contar os dias, portanto, o número de vezes que calhou o dia 29 de fevereiro, portanto, de 4 em 4 anos. Ou seja, eu nasci em 97, se eu tivesse nascido, portanto, em 96, no dia 29 de fevereiro de 96, neste momento, em vez de ter 28 anos, não é? Porque estamos a fazer conta ao contrário. 96, 2000, 2004, 2008. 2012, 2016, 2020, 2013, 8 anos neste momento. Se eu tivesse nascido nesse dia, ok? Para terem a percepção. É um bocado estranho dizer, e até há quem. Até eu li, inclusive, algumas piadas de que eu fui a um funeral do meu avô e mesmo assim eu era mais velho do que ele, porque o meu avô nasceu a 29 de fevereiro. Opa, faz um bocado de confusão depois fazer este tipo de contas, não é? Porque para todos os efeitos as pessoas passam um ano, não é? Embora não seja um dia que não exista todos os anos, eu acho que tem que haver ali uma situação em que tenhamos que, para todos os efeitos, perceber que esse existe. E até na minha cabeça, eu até acho que faz mais sentido comemorar esse aniversário a 1 de março, precisamente porque é, não é? Fevereiro tem 28 dias, portanto, o dia 29 é o 29º dia desse mês. Portanto, é 29 dias após o dia 1 de fevereiro. Portanto, teria de ser no dia 1 de março que se comemoraria, na minha cabeça, ok? Pronto, depois, Temos também a situação de nesse dia, no dia 29 de fevereiro, eu ter ido ao Porto, mais precisamente ao Super Boca Arena, ver Idols. Portanto, saí de trabalho às 7 da tarde, apanhei o metro e depois o comboio, nada, apanhei o autocarro para apanhar, para depois ir um bocadinho a pé até ao Super Boca Arena. Cheguei lá mais ou menos às 7h30 da tarde, bastante cedo até. Mas aqui um problema interessante que aconteceu enquanto eu estava no metro, a aguardar que ele chegasse. Eu estava assim, lá, a olhar para, assim, não, lá à espera, e estava outro rapaz assim à minha frente, virado para mim, também a aguardar, que não conhecia de lado nenhum. Nisto vem a descer pelas escadas uma senhora cega, com a famosa bengala branca, e eu depois fiquei a pensar, provavelmente só há duas formas de usar a bengala branca, que é tipo, bengala branca. Olha, bengala branca. Ok, vai toda a uma do mundo. Portanto, há duas maneiras, eu acho, na minha cabeça, que é aquele tipo, aquele mais característico, que é tipo ir ali a bater com a pontinha no chão. Ok? E depois há aquele movimento de varrimento, que era o que estava a fazer aquela senhora. Opa, eu pensei, isto vai correr mal, deixa-me chegar para o lado, porque a senhora provavelmente vai aqui mandar com a bengala nas pernas de alguém. E tipo, se eu preciso também ajuda, tipo, olha, espera aí, não sei o quê. Mas ela iria certamente, já conhecia certamente a linha do metro. E tem ali algumas coisas que ajudam, nomeadamente tem a linha, tipo, o limite, aquela linha amarela tem também um relevo. Existem também alguns relevos no chão que indicam onde é que são as portas do metro. Portanto, tem ali algumas ajudas para os cegos que até são bastante úteis. Mas opa, esse rapaz está à minha frente, estava assim, feito parvo olhar para a senhora a passar. Nisto, ela estava a fazer um movimento de barrimento e pau! Mandou uma tacada nas pernas do rapaz, uma brusgatada, que inclusive foi na perna esquerda, não é? Tipo, ele com um impacto levantou a perna atrapalhado, a bengala ficou entalada entre as duas pernas. Opa, foi uma coisa muito esquisita de acontecer. E eu, tipo, tive vontade de rir, mas acabei por não rir porque, pronto, olha. Contudo, não tive muita pena do rapaz porque ele ficou feito para olhar para ela, não é? Levou porque quis. Mas pronto. Chegado depois assim à entrada dos Jardins do Palácio de Cristal, que é onde está situado o Super Boca Arena, dei logo de caras com José Silva, da Póvoa de Lanhoso, do podcast O Puto Bar. Tive informações de que José Lopes também estaria a caminho, mas que ainda estava a estacionar o carro, ficou ali um bocado quilhado com o trânsito e assim, e também com as obras, mas pronto, passado um bocadinho lá chegou, cerca de 7 menos 20, mais ou menos, 7 menos um quarto por aí. Pronto, estando os três reunidos, entramos pelos jardins dentro. Eu precisava de ir ao bengaleiro, porque eu tinha a minha mochila com a minha louça e assim, do almoço. E tinha também algumas coisas que eu não queria levar para o concerto, nomeadamente a carteira, as chaves do carro, as chaves da loja. O que é que eu tinha mais? Os fones também queria guardar. E algumas peças de roupa, porque eu também acabei por, ok, não faz sentido estar aqui com esta roupa toda, porque eu já sei que não, que vou ter que atirar, então levo só mesmo uma t-shirt e uma camisola para agasalhar. Pronto, e eu, como não sou propriamente parvo, acho, até onde sei, eu percebi que, ok, se tu levas a roupa separada da mochila, vão-te cobrar um preço pela mochila e outro preço pela roupa. Então mete tudo dentro da mochila. E assim foi. Eles consideraram que era só uma mochila. Pronto. A questão é que estava assim uma fila um bocadinho para o longa para o bengaleiro. Eu entreguei as minhas coisas lá na senhora do bengaleiro, precisamente às 8h em ponto, que foi quando começou o primeiro concerto da banda de apoio, os Dits. É assim que se diz, acho que é. Dito, certamente. É uma banda que lançou, neste momento tem alguns EPs e tem também um álbum lançado em 2023. Epá, eu até achei interessante, não conhecia nada, tipo, até só soube mesmo naquele dia que abria uma banda de apoio, mas pareceu-me ser até interessante ouvir, né? Não ouvi entretanto outra vez, mas sim, foi interessante para assim, para aquecer para os idols. Eles tocaram para aí durante meia horita, se falaram, falaram muito pouco, foi assim muito rápido. Depois começaram ali a preparar o palco para os idols. Entretanto, eu tinha chegado à beira dos 10, tive que furar ali um bocadinho de fila, mas foi tranquilo. Fila, yeah, não li para o pessoal. Depois fomos um bocadinho mais para dentro para irmos de encontro à Via dos Jingles, também estava lá. Pronto, estávamos lá então os quatro reunidos a conversar um bocadinho antes de começar o concerto e tal. Nisto começou, e há aqui um pormenor, dois até, que é: eu já tinha visto Idols em 2022 no Vodafone Paredes de Coura, e houve um pormenor que foi precisamente eu ter rasgado uma t-shirt dos Rage Against the Machine. Certamente, se puxarem um bocadinho atrás, ou encontrarão esse episódio de agosto de 2022. Pronto. Eu rasguei essa t-shirt dos Rage Against the Machine e desde então nunca mais tinha usado essa t-shirt, ficou sempre lá guardada no meu guarda-fatos. Até ao dia de 29 de fevereiro de 2024, decidi: ok, vou outra vez esta t-shirt, porque não? E assim foi. Pronto, eu. Depois começou o concerto e aconteceu outra coisa que também me aconteceu quando foi que eu fui ver os Idols lá na Paredes de Coura. Eu estava mais ou menos ali a meio da plateia. Começou o mosh, os empurrões, os encontrões, e quando demos por ela, eu já estava à frente. Portanto, quase encostado às grades, tinha duas pessoas à minha frente e estávamos bastante apertados. Houve ali uma altura em que eu fiquei tão apertado que, se o Joe, tal bote, olhasse para mim, o que ele viria era assim: um nariz, tipo, como o nariz é relativamente grande, não é? Ali entalado entre duas cabeças. Ainda bem que eu não levei óculos, porque era capaz de correr mal, mas foi tranquilo. Não vi ninguém aleijar-se. Estava lá um rapaz que tiveram que chamar o segurança porque alegadamente estava sob efeito de substâncias psicotróficas, alguns ácidos, não faço ideia, porque ele estava assim um bocado estranho, tipo, não tinha reação nenhuma. Mas pronto, não, tirando isso, foi tranquilo. O mosh não foi agressivo, também não é essa a ideia, não é? Foi bastante tranquilo. Em relação ao concerto em si, foi bastante interessante, não desiludeu, embora eu também perceba de que eles também tenham de tocar coisas do novo álbum que saiu agora em fevereiro, no dia 16, o Tang. Tang, se é assim, né? Acho que é. Deixa-me confirmar. Pronto, está aqui as asneiras. Portanto, Tanguk. Este som é uma onomatopeia para o som das guitarras deste álbum. Por nós. Portanto, já tiveram que abdicar algumas músicas dos trabalhos mais antigos para poderem tocar coisas dos álbuns novos. E havia ali algumas coisinhas que eu queria ouvir, e eu gostava bastante de ouvir, mas pronto, paciência, também já ouvi em 2022, não é grave. Mas é, depois, opa, foi interessante em vários aspectos. Tipo, aquilo, o concerto, eu acho que os concertos dos Idols para o Joe é sempre uma aula de cardio, porque o rapaz anda sempre ali às voltinhas antes de começar a música, assim, ora bate pés, ora faz flexões, ora faz bastante exercício. Pá, o gajo não para quieto, o gajo não para quieto. Depois, ele tem uma energia em palco impressionante, também os restantes membros também têm a sua energia em palco, também, que é bastante fixe. Os guitarristas também, gosto muito da vibe deles também, ali a tocar. Houve ali uma parte em que o Joe virou-se para o guitarrista que estava mais à nossa direita, que agora não me lembro do nome, que ele tipo pediu-lhe para passar a guitarra, e eu acho que ele falou de qualquer coisa, eu acho que ele deve ter dito algo do género: epá, faz favor, passa para cá a guitarra, pá. Mas certamente aquilo terá sido combinado, porque depois o Joe estava com a guitarra dele, uma Telecaster verde chiclete, enquanto o guitarrista estava para lá fazer umas brincadeiras com os pedais, tipo ali no delay, ali na oscilação do feedback, e assim, e começa para lá fazer assim uns barulhos assim engraçados e tal. Opa, foi fixe o concerto, foi muito fixe. Notava-se perfeitamente que a banda também estava a curtir tocar lá. Aliás, eles já tinham admitido que gostavam bastante de tocar em Portugal. Para eles foi incrível terem começado a tour em Portugal. E pá, e foi fixe. Houve ali uma parte em que o Joe, algumas vezes até, que ele olhou para o público e sorriu, e foi um sorriso bastante, eu até diria que foi um sorriso muito bonito. Tipo, o gajo estava mesmo a rir-se, estava bastante contente, sentia-se realizado, não é? Tipo, e também foi uma situação que ele também comentou, que foi, para ele era muito importante o facto da banda conseguir tocar no estrangeiro, assim, nomeadamente em Portugal e outros países da Europa e Estados Unidos, porque eles, pronto, lá no Reino Unido acabam por ter um bocadinho mais de complicações por causa do Brexit e assim, mas foi interessante. Pronto, acabado o concerto, foi assim recuperar energias, voltar a ver pessoas, encontrei lá até uma pessoa assim um bocado ao calhas, nem estava a contar, encontrar Felgueiras, estive lá um bocadinho a conversar com ele e tal. Pronto, siga para ir embora. Tive que ir outra vez ao Bangalês buscar as minhas coisas, estava uma fila desgraçada. Inclusive estava nessa fila, eu estava, tentei procurar onde é que era o fim da fila, encontrei, tive que perguntar, mas encontrei. Quem é que aparece lá à minha frente? O Diogo Faro. Opa, o Diogo Faro. Opa, eu não posso dizer que gosto do trabalho dele, nem que odeio, tipo, não ligo muito. Pronto, ele também já teve ali as gafes deles durante assim, coisas que ele tem dito e assim, e as atitudes que ele tem feito. Opa, ele estava ali, não sei o que, ai, não sei o que, aqui é a fila do merch. Não, aqui é a fila do Bangalheiro. Ah, mas eu queria ir para a fila do merch, será que me posso meter aqui? Ah, não sei o que. Ah, pá, o gajo queria-se, mas é meter ali furar a fila. Ele queria furar a fila. Dava para ver na cara dele. E depois ficou ali um bocadinho à espera. Opa, era uma fila do caraças, mas opa, também eu esperei e não me deu nada. E a verdade é uma, também ali a fila começou depois a rolar um bocadinho mais rápido porque abriram outra divisão para ir buscar as coisas, portanto eu acabei por conseguir chegar rapidinho às minhas coisas depois. Entretanto, os gestos tinham-me informado que, pronto, eles iriam aguardar por mim lá fora, mas também tinham que ir embora. Acabaram por mandar mensagem a dizer que iam embora. Pronto, ok, tudo bem, vão à vossa vida, também tranquilo, não fiquem empatados à minha conta. Depois de recuperar as minhas coisas, decidi dar um saltinho pela barraquinha do merch para ver o que é que lá havia. Opa, eu tinha visto uma t-shirt no site deles, do merchandising, bastante interessante, só que eles não tinham lá essa t-shirt. Provavelmente também por causa do Brexit, as importações e assim, não seria fácil para eles transportar muitas coisas. E isso também se manifestou um bocadinho no preço das coisas, porque opa, as t-shirts estavam a 40 euros. Uma t-shirt nunca anda ali a rondar os 15, 20, na loucura 30, eles estavam a pedir 40. Ok. Portanto, era um preço um bocado puxado. Se bem que eu acho que também se mandasse vir pelo site, pelo que me contou até o Zé Silva, que eu até cheguei a perguntar, eu acho que aquilo também iria ficar mais ou menos assim, esse preço. Se mandasse vir da net, 40, 50 euros. Opa, mas a t-shirt é fixe. Portanto, alguém me quiser oferecer. Depois, também, aconteceu precisamente também essa cena, também está lá na fila. Até eu soube por essa t-shirt, estava lá um gajo na barraquinha. Oh, estás aqui a ver as coisas, não sei o quê. Ah, queres comprar uma t-shirt? Compra à vontade, mas são 40 euros, pá. 40 euros dá para jantar, não sei o quê. Pá, agora acho que realmente estava bêbado, estava ali assim a pegar-se com a malta. Os franceses só se riam, não é? Também era aquele bêbado tranquilo. Mas pronto, opá, não sei. Depois fui embora. Fui a pé, desta vez também tinha tempo. Apanhei o comboio, fui para casa. Pronto, siga. Isto foi na quinta-feira, sexta-feira foi tranquilo. Tinha dormido para aí 5 horas, mas mesmo assim estava até bastante desperto. Sexta-feira é que foi um bocadinho mais penoso. Sexta não, sábado, hoje foi um bocadinho mais penoso. Eu acho que já tinha acumulado um bocado de cansaço. Mas, foi tranquilo. Ora, o que é que temos mais para vos dizer? Não é nada. E penso que é isto. Ok? Pronto, rapaziada. Portem-se bem. E até a próxima. Tchau.